Está no ar, o Jornal do Senado. Na semana do Dia Internacional da Mulher, Senado aprova projeto que criminaliza a vingança pornográfica.
E concede prêmio Berta Lutz às 26 constituintes que atuaram em 1987 e 1988.
Marta Suplicy elogia investimento do governo na formação de professores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou proposta que criminaliza a chamada vingança pornográfica, quando a intimidade de alguém é exposta sem o consentimento na internet.
E também é que prevê que o descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha pode resultar em cadeia. Quem traz as informações é a repórter Paula Groba.
A exposição de cenas ou gravações íntimas na internet por parceiros ou ex-companheiros como forma de constranger a mulher poderá ser punida com prisão de 2 a 4 anos, mais o pagamento de multa. A chamada vingança pornográfica será incluída no Código Penal como crime e na Lei Maria da Penha, que passa a reconhecer que a divulgação não autorizada de imagens de nudez ou sexo é uma violação da intimidade da mulher e configura violência doméstica. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, lembrou que a proposta vem proteger mulheres que tiveram a vida devassada após a exposição.
É necessário salientar que não são apenas o vexame e a vergonha que resultam dessa conduta abjeta. São inúmeros os casos de suicídios, principalmente de adolescentes, que tiveram sua intimidade exposta nas mídias sociais.
Apesar de já ser um dos instrumentos que mais garantem segurança às mulheres vítimas de violência, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, que determinam distância do agressor da vítima, ainda são descumpridas. Uma das propostas aprovadas pelo Senado pune com maior rigidez o descumprimento das medidas protetivas. Prevê pena de detenção de 3 meses a 2 anos. O plenário ainda aprovou a proposta que dá competência à Polícia Federal para investigações interestaduais e transnacionais de crimes cometidos pela internet que tenham relação com a propagação de ódio ou aversão às mulheres. Essa e a proposta que impõe maiores penas a quem descumprir medidas protetivas vão à sanção presidencial.
Plenário. Nos 30 anos da promulgação da Constituição, o diploma Berta Lutz, em sua 17ª edição, foi concedido a 26 mulheres constituintes de 1987 e 1988.
A premiação ocorreu hoje em sessão solene do Congresso Nacional em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Reportagem de Yara Farias Borges.
Em sua 17ª edição, o diploma Berta Lutz foi concedido a 26 mulheres deputadas da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 1988, 6 delas homenageadas in memoriam. Ao observar que a presença feminina ainda é pequena no Parlamento, o presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, ressaltou o papel das constituintes.
Não foi apenas, como disse, o tema da mulher que elas deixaram as suas marcas, mas em vários projetos de lei, em várias mudanças que nós tivemos de comportamento das relações humanas em todo o Brasil.
Ao lembrar que a participação feminina na Constituinte foi vista com estranhamento, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, espera que nas eleições de 2018 as mulheres ocupem mais cargos eletivos.
A nossa presença naquele momento foi tratada pela imprensa quase como uma coisa exótica, mas se surpreenderam com o que as mulheres significaram.
Muito emocionada, a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, disse que a chamada bancada do batom foi importante para uma Constituição mais igualitária.
Nós usamos o batom para muitas coisas. Usamos o batom para nos enfeitar, para pichar os nossos espelhos, mas sobretudo para levantá-lo alto e dizer, somos diferentes, porém iguais.
Comissões. A Comissão de Meio Ambiente aprovou uma proposta que incentiva o uso integrado de recursos naturais na atividade de aquicultura conjugada à agricultura.
Para tanto, o projeto estabelece benefícios a quem adotar essa prática, como o crédito rural diferenciado e a isenção da cobrança pelo uso de recursos hídricos por parte dos que atuam em regime de agricultura familiar. Repórter Floriano Filho.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, relatou a proposta na comissão e explicou a importância da iniciativa.
A grande vantagem é que dispensa para os pequenos agricultores as licenças ambientais para a construção de tanques, não cobrança pelo fornecimento da água, a priorização desses agricultores no programa de aquisição de alimentos da Conab, que é destinado à merenda escolar, e também um crédito rural diferenciado para essa categoria.
Cidinho Santos também lembrou a relevância do projeto para a racionalização do uso da água.
A intenção é de você incentivar o uso da água, mas de forma sustentável. E você pode utilizar essa água que produz energia elétrica para também produzir uma atividade sustentável como a aquicultura, né?
O projeto segue agora para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A CMA também aprovou a isenção de imposto de renda para projetos de desenvolvimento sustentável.
O Senado promove amanhã uma sessão especial para celebrar o Dia Mundial do Rim, comemorado na segunda quinta-feira do mês de março.
Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, entre 30 países analisados, o Brasil é o segundo em número absoluto de transplantes de rim.
Em 2017, foram quase 6 mil cirurgias. Mesmo assim, a fila de quem espera para ser transplantado continua grande, com mais de 12 mil pessoas.
O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, explicou que os rins funcionam como um filtro, mantendo o corpo livre de toxinas.
Quando o órgão deixa de funcionar, é preciso se submeter à hemodiálise, que é a limpeza do sangue com a utilização de um aparelho para esse fim, acrescentou Eduardo Amorim.
A doença renal, ela mata. Felizmente, mata muitos brasileiros. E a doença renal, ela muitas e muitas vezes se manifesta de forma silenciosa. E você ser um paciente hemodialítico significa dizer que sua liberdade se foi também.
E a senadora Cátia Abreu, representante do Tocantins, pediu que o Superior Tribunal de Justiça julgue com rapidez os recursos do governo apresentados contra a decisão que condena o Banco do Brasil e a União a devolverem aos agricultores as perdas sofridas em 1990.
Cátia Abreu lembrou que naquele ano houve um reajuste unilateral e abusivo de 43% nos saldos devedores de milhões de agricultores e disse ser urgente a implementação da decisão do tribunal favorável aos prejudicados pela medida.
Temos que colocar um ponto final nesta indignidade. Passados longos e angustiantes anos, muitos já morreram. Suas famílias, muitas delas, estão em dificuldades, aguardam reparações.
E a falta de chuvas na região sul do Rio Grande do Sul preocupa o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho. Ele disse que, por causa da estiagem, 27 cidades decretaram estado de emergência.
Eu faço um apelo ao governo que também destine verbas para o atendimento dessa situação, que é considerada já de calamidade pública. O prejuízo, repito aqui, já ultrapassa a R$1 bilhão.
Já a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, saudou a iniciativa do governo de investir R$1 bilhão na formação de professores, com foco nos programas de iniciação à docência e de residência pedagógica.
A medida, na opinião dela, vai aumentar os índices de habilitação especializada dos professores. Marta ainda lembrou que a residência pedagógica é um modelo de aprimoramento de formação dos docentes, adotado em países como Canadá, Estados Unidos e Finlândia.
É triste a realidade que nós vivemos. 44,6% dos docentes de anos iniciais do ensino fundamental sem a devida formação, ou seja, está dando uma aula para a qual ele não tem preparo específico.
E o senador Sérgio de Castro, do PDT do Espírito Santo, cobrou da Câmara dos Deputados a votação da proposta de emenda à Constituição que altera o rito de análise de medidas provisórias pelo Congresso Nacional.
A PEC estabelece prazo de 80 dias para a Câmara dos Deputados analisar uma MP. Após isso, o Senado terá 30 dias para avaliar a matéria.
Se houver alterações no Senado, a Câmara terá 10 dias para votar as emendas.
Para Sérgio de Castro, a proposta corrige um problema que ocorre hoje. Segundo ele, sem a definição de prazo, a Câmara dos Deputados vota a MP perto do fim do seu prazo de vigência, ficando o Senado impossibilitado de aperfeiçoar o texto da medida provisória.
Na verdade, o Senado Federal, aceitando esse rito, passa a ser mero homologador das decisões da Câmara.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.